Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Fé e Paz, Tolerância Religiosa no Brasil.
O Brasil tem 167 milhões de pessoas que acreditam.
Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro.
Mas em que você acredita?
Eu acredito em tudo, menos em política.
Eu acredito só no meu marido.
Eu não acredito nem na minha sombra.
Eu acredito em Deus.
Eu acredito em Deus.
Deus. Deus.
Estamos em um país religioso. Pode-se dizer que é um dos únicos que foi batizado. No dia 26 de abril de 1500 foi rezada a primeira missa no Brasil, onde se abençoou a nova terra.
Et Padre, et Filho, et Spirito Santo. Amém.
Interrompemos nossa programação para o plantão do Jornal da História.
O ano de 64 vai ficar marcado por uma grande catástrofe. Um incêndio criminoso destruiu a capital do Império Romano. O imperador Nero está dando uma entrevista coletiva e nossa repórter traz mais informações.
Durante a entrevista, o imperador Nero afirmou que são falsas as acusações de que ele seria o causador do incêndio.
Isso só pode ser uma piada!
Ele culpa os seguidores de uma seita chamada Cristianismo pelo crime. O imperador disse estar agindo para que os culpados sejam jogados aos leões.
Voltamos a qualquer momento com maiores informações.
Mesmo antes de 1500, já havia fé por essas terras. Os índios tinham seus próprios deuses e rituais.
Interrompemos nossa programação para o plantão do Jornal da História.
Desde que os portugueses chegaram no Brasil, os índios estão em uma encruzilhada. De um lado, estão sendo caçados pelos bandeirantes para serem escravizados. Já os jesuítas estão livrando da escravidão os bugres, como são pejorativamente chamados. Mas ao ensinarem a fé cristã, estão destruindo um dos pilares da cultura indígena, sua religião e seus rituais. O padre Ercóbulo Fernandes não concorda.
Isso não é cultura, é uma heresia.
Voltamos a qualquer momento com maiores informações.
E cada povo que veio para cá acabou trazendo sua fé e suas crenças. Os portugueses vieram com o catolicismo.
Os alemães com o luteranismo.
Os árabes com o islamismo.
Os judeus com o judaísmo.
Os orientais com o budismo.
Ao mesmo tempo, a existência de religiões tão diferentes em um mesmo território acabou por influenciar algumas crenças. As religiões africanas, trazidas pelos escravos, acabaram sendo influenciadas pela fé cristã e pelas crenças indígenas. Surgem as religiões afro-brasileiras.
É o fenômeno do sincretismo religioso tão presente no Brasil.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Cristianismo.
De um lado estão os católicos, 71% da população.
Erguei as mãos e cantai como os filhos.
De novo, erguei as mãos.
É o retorno do onipotente filho de Jeová.
Do outro, as igrejas protestantes, que foram as que mais ganharam adepto nos últimos 10 anos.
Em comum, todas acreditam em Jesus Cristo, o mesmo que disse:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Interrompemos nossa programação para o plantão do Jornal da História.
Mesmo depois de anos, o dia 30 de janeiro de 1979 será lembrado como Domingo Sangrento. O exército britânico matou 13 manifestantes católicos que faziam uma passeata na Irlanda do Norte. O conflito entre católicos e protestantes tem um fundo político. Os católicos defendem a independência da região, enquanto os protestantes estão satisfeitos com o domínio britânico.
Voltamos a qualquer momento com maiores informações.
Mas meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, vem dizer tudo de novo.
Os cristãos têm procurado se aproximar das outras crenças. É o que prega o bispo auxiliar de Florianópolis, Dom Vitor Schlickmann.
Se nós que somos religiosos não acolhemos, não sabemos acolher os nossos irmãos e irmãs de outras denominações religiosas, então nós estamos sonhando com uma utopia impossível. Nós temos que incentivar a unidade entre todas as pessoas.
O bispo da Igreja Renascer em Cristo, Carlos Rubens Silva, mais conhecido como Bispo Bita, também é um incentivador da tolerância.
Como disse o apóstolo Paulo, se possível, tende paz com todos. Não criticamos ninguém, tentamos manter um relacionamento de amizade, de harmonia.
Budismo.
Para o budismo, não importa no que você acredita. O importante é acreditar. É o que explica Gustavo Guerra, do Centro de Budismo Tibetano Rijetlin, em Florianópolis.
Na visão budista, né, se diz que o próprio Buda, ele deu 84 mil ensinamentos, porque as pessoas são diferentes. Os diferentes ensinamentos são como os diferentes dedos. O lugar para qual os dedos apontam é o mesmo lugar. Eu creio que nesse sentido as tradições se aproximam muito.
Hinduísmo.
Certa vez, cinco cegos discutiam como deveria ser a forma de um elefante. Como todos eram cegos de nascença, resolveram consultar um sábio para chegarem a uma conclusão. O sábio teve uma ideia.
Vou trazer um elefante. Vocês o apalpem e saberão como ele é.
O primeiro tocou a barriga.
Parece uma parede.
O segundo apalpou uma das pernas.
Para mim, é como uma coluna.
O seguinte tocou a orelha.
Parece uma abanador isso aqui.
Outro sentiu a tromba.
Isso não é um tipo de cobra?
O último pegou o rabo.
Não, é como uma corda.
Intrigados, todos perguntaram.
Mas qual de nós está certo?
E o sábio respondeu.
Todos estão certos. O elefante é tudo isso mesmo e muito mais.
Como cegos, as religiões conhecem apenas um aspecto da mesma verdade. Essa é a visão do hinduísmo, como explica o devoto de Hare Krishna, Jagannatha Dama Dasa.
As pessoas são diferentes. Claro que todas elas merecem o mesmo respeito. Por isso, existem diferentes processos religiosos, cada qual para um determinado tipo de pessoa. Então, tratar as pessoas iguais de uma maneira diferente é tão injusto como tratar as pessoas diferentes de uma maneira igual. E faz parte do avanço espiritual aprendermos a respeitar todas as linhas religiosas. Como eu falei, nenhuma tem um monopólio da verdade.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Islamismo.
Se é intolerante quando não se conhece outro.
Assim acredita o muçulmano Luiz de Farati. Ele também explica a visão islâmica sobre tolerância religiosa, algo bem diferente da imagem preconceituosa que alguns têm do islamismo como uma religião de radicais.
O Islã afirma que Deus mandou profeta para todos os povos, que Deus criou os homens diferentes para que eles se enriquecessem no contato entre as diferenças.
E esse enriquecimento pode ser feito através da educação. Luiz é presidente do Conselho Consultivo de Ensino Religioso de Santa Catarina, o CONER.
É uma vivência que é excepcionalmente interessante, de 15 credos religiosos diferentes que convivem harmoniosamente e com tolerância e inteligência. A educação é o caminho, só que tem que ver qual educação, porque a estrutura da educação existente hoje no Brasil é um modelo que não vai levar muito longe em termos de ausência de tolerância.
Interrompemos nossa programação para o plantão do Jornal da História.
Acaba de ser contabilizado. 6 milhões de judeus foram mortos durante o nazismo. O Holocausto aconteceu em vários países da Europa, tais como a Alemanha, a Áustria, a Polônia, a Holanda, a França, a Dinamarca e a Noruega. Hitler pregava a pureza da raça ariana, e para que os judeus não fossem mais um problema, eles deveriam ser eliminados. Várias campanhas foram feitas e o início se deu com a exclusão dos judeus de todas as funções que exerciam na sociedade. Era proibido a eles de sentarem em bancos da praça, usarem o telefone público e de terem emprego. A principal forma de execução era o confinamento em guetos e campos de concentração, sendo mortos a tiros ou através de monóxido de carbono, além das torturas e as deportações.
Voltamos a qualquer momento com maiores informações. Espiritismo.
O espiritismo também prega tolerância. É o que diz o vice-presidente da Federação Espírita Catarinense, João Sérgio Cel.
Todas as religiões sérias, o espiritismo vê escolas abençoadas necessárias no mundo.
religiões afro-brasileiras.
O umbandista Apolônio da Silva conta sobre os problemas que as religiões afro-brasileiras enfrentam no convívio com outras religiões.
Algumas religiões, aquelas mais de origem, vamos dizer, protestantes, elas são mais agressivas, né? A Umbanda ou qualquer religião afro-brasileira, ela é uma coisa aberta a qualquer filosofia cultural.
Interrompemos nossa programação para o plantão do Jornal da História.
Os atentados do dia 11 de setembro de 2001 vão entrar para os livros de história como o maior exemplo de intolerância entre os povos. Há questões econômicas e sociais que ajudaram a criar essa situação. Abusando dessa carência social do povo de países pobres, alguns radicais têm usado a religião para estimular as pessoas a cometerem violência. Membros de várias correntes religiosas dão suas opiniões sobre essa questão.
O bispo Bita, da Renascer em Cristo, é trágico.
O relógio que anuncia o fim do mundo andou 2 minutos por causa de 11 de setembro.
O bispo Schlickmann não concorda com o fim do mundo.
Eu diria até o começo de uma nova era na humanidade. Nós estamos realmente percebendo que nós temos que ser sempre mais abertos a novas ideias, a novas propostas que se fazem.
O californiano Jagadish, seguidor do hinduísmo, acha que o 11 de setembro pode ser o começo de uma maior solidariedade entre as pessoas. Depois da destruição do outro Trade Center, imediatamente, nos tempos de crise, todos se unem para combater o sofrimento. Então, isto uniu as pessoas. Isto é um fato.
Voltamos a qualquer momento com maiores informações.
Brasil, mostra tua cara.
E o Brasil nessa história? A maior parte dos religiosos é bastante nacionalista. Eles defendem o Brasil como um exemplo de bom convívio entre as religiões.
O Brasil é um país que tem essa facilidade. Existe esse espaço para todas as religiões.
No geral, assim, na média, o Brasil acho que tem uma boa experiência até para o mundo, né?
Brasil é o país onde sempre se dá um jeitinho nas coisas. Nós sabemos disso. Então o brasileiro é, por natureza, pacífico.
Graças a Deus nós moramos num país chamado Brasil, que é muito bom morar no Brasil nesse ponto.
Mas não estariam eles esquecendo de nada? O umbandista Apolônio lembrou da perseguição que o pessoal de sua religião sofre por parte de algumas igrejas protestantes. O islâmico Luiz Farati também questiona esse exemplo brasileiro.
O Brasil é um país de extrema violência. Se você considerar a quantidade de crianças que morrem de fome por dia no Brasil, nós temos índice de altíssima violência. A violência racial no Brasil, em termos de discriminação racial, é uma das mais violentas do mundo. É mais violenta porque ela não é declarada. Então, o Brasil é um grande espetáculo, isto sim. É o espetáculo do futebol, o espetáculo do carnaval, o espetáculo de uma democracia aparente que não existe absolutamente.
A fé das pessoas sempre foi estudada pelas ciências. A doutoranda em Sociologia da Religião, Brenda de Matos, analisa a situação atualmente.
Eu acho que o que a gente está observando hoje, né, é uma pluralidade assim, de ofertas. Existe um trânsito muito, muito flexível de uma religião para outra. As pessoas, nessa perspectiva, as pessoas transitam em função dos seus interesses.
Muitos religiosos lembraram de um fato. A palavra religião vem do latim religare, ou seja, retomar o contato com o ser superior.
Seja qual for o nome deste ser, Jeová, Alá, Krishna, Buda, Orixás, o fato de o ser humano tentar se aproximar de seu Deus nunca deve ser motivo para se distanciar de outros humanos.
Mesmo que o Deus do seu semelhante tenha outro nome.
Graças a Deus,
o espiritismo é procurar conhecer a verdade. Se todos nós procuramos o mesmo Deus,
Candomblé, a Umbanda,
na visão budista,
Jesus Cristo como nosso Salvador,
o próprio Buda,
os hinduístas, a Bíblia,
vamos nos dar as mãos e construir um Brasil assim de amor, de paz, de justiça, de solidariedade.
Amém.
É, que assim seja.
Você ouviu
Fé e Paz, Tolerância Religiosa no Brasil.
Produção e locução, Débora Remor e Márcio Labs Fukuda.
Participações de Felipe Bechtold, Juliana da Silva, Michael Sterling, Pedro Carvalho, Richard Amante e Tadeu Martins.
Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado.
Supervisão do professor Eduardo Medici.
Uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Março de 2002.